oportunidade para abençoar nossos irmãos e irmãs, eu peço que levantem para a leitura da palavra. A passagem é 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para deformar ou salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. A palavra de Deus seja abençoada. Vamos orar. Obrigado por essa escritura e a verdade que o Senhor nos revela. Peço que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos para ouvir a sua voz e ver a sua verdade. E os nossos corações para que o Senhor nos transforme. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu nome é Brent e nossa série 1 Coríntios 9, 19 e 23. Eu não sei sobre você, mas eu me pergunto como eu vim parar aqui. E você também deve pensar nisso, né? Como eu me tornei um seguidor de Jesus? Duas décadas e meia eu sigo Jesus e eu ainda me pergunto por quê, como? Como eu vim parar aqui, se você já pensou nisso, num domingo de manhã? Como todos nós passamos a servir, a amar, servir um carpinteiro rabino judeu da zona rural da Galileia de 2000 anos atrás? Se você é seguidor de Jesus, então tem alguma noção disso. Se não é seguidor de Jesus, então, só quero que saiba que não é por acaso que você está aqui, que Deus está agindo na sua vida de 10 mil maneiras que você não será capaz de compreender até olhar para trás no momento futuro. Se o cristianismo fosse só, simplesmente descobrir uma filosofia, então poderíamos nos orgulhar de sermos inteligentes o suficiente, mas o Evangelho diz que Deus nos procurou quando nem mesmo nós o procurávamos. Cristo entrou na nossa vida e pagou nossa dívida e nos nossos corações. Eu lembro perfeitamente. Eu tinha 20 anos, eu tenho um dia que eu não era cristão e o outro dia eu era cristão. Não foi gradual, foi pontual e Deus me salvou. Então, alguns de vocês cresceram na igreja e sempre oraram. Foi a igreja a vida toda e Deus te salvou. Mas se você tem uma árvore genealógica de fé, que tua família, seus pais, os seus avós, os seus tataravós, todos estavam no cristianismo e te guiaram nesse caminho. Cada história nessa sala é um sinal da graça de Deus. Nós tivemos alguém que comunicou a palavra de Deus a nós de uma forma que fez sentido e nós viemos parar aqui. Isso é chamado evangelismo, compartilhar a palavra de Deus, as boas notícias da palavra de Jesus. Meu amigo Daryl Johnson sempre diz, evangelismo é entrar em uma conversa que o Espírito Santo já está tendo com outra pessoa. Eu gosto disso, porque Deus vai à nossa frente. em algum momento das nossas vidas, alguém decidiu arriscar a se juntar à conversa que Deus estava tendo conosco. E foi isso que Paulo fez no princípio do século, quando ele chegou a Corinto. E as suas palavras nesse texto ajudarão a moldar nosso pensamento sobre a postura que somos chamados a viver se quisermos ser o tipo de pessoa que e comunidade que ajuda a apresentar Jesus a todos os tipos de pessoa. Então, nós vamos conversar sobre a liberdade com o coração servil, a acomodação evangelística e a proclamação abrangente. E o meu objetivo, eu peço que você levante para a passagem. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. O apóstolo Paulo é quem escreve, está no meio da reflexão sobre a liberdade que ele tem de deixar de lado os seus direitos, de renunciar ao que lhe é devido por causa do evangelho, e está enfatizando que não está em servidão a ninguém. Ele é livre. Mas tem um ponto importante sobre a liberdade que ele tem. Ele é livre da escravidão a qualquer ser humano queira controlá-lo, mas ele é livre para se tornar um servo ou escravo de todos para que ele possa ganhar mais pessoas para Jesus. Ele é livre da escravidão para servir. Está falando de ganhar pessoas para Cristo, está falando de evangelismo, de testemunhando a verdade de quem Deus é. E o que ele fez em Cristo, que ele possa ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Paulo conhece a sua linhagem espiritual. Ele sabe como ele se tornou um seguidor de Jesus. A vida de Paulo foi transformada por um encontro com Jesus e agora ele vive como um servo de todos, que quer ganhar mais pessoas para Cristo. Ele tem total liberdade, mas está disposto a abrir mão de todos os seus direitos e tornar-se servo de todos em prol da salvação dos outros. E quem que isso soa? Parece ser como? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, obediente até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo tinha total liberdade, mas voluntariamente renunciou aos seus direitos e não considerou a sua igualdade com Deus algo que deveria agarrar, assumir, forma de servo, humilhando-se na obediência à vontade de Pai, que ele colocou a vida dele por nós. Jesus nos deu apenas um modelo de humildade, não nos deu apenas um modelo de humildade. Ele não só colocou os direitos dele, a glória dele, ele realmente suportou a humilhação que nós merecíamos. Olha o texto de novo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Essa é a realidade de como a vida é quando você tem um encontro salvador com Jesus. Liberdade com o coração servil. Mas o segundo ponto é a acomodação evangelística. Vou explicar o que eu quero dizer. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para aqueles que estão fora da lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. E para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Esse é afirmação de fé que ele fez, que ele se tornou tudo para salvar alguns. Agora, lembre-se que ele está escrevendo para um grupo de pessoas com quem passou alguns anos e, quando estava em Corinto, ele definitivamente evangelizou judeus e aqueles que seguiam as leis judaicas para que pudesse conquistá-los para Cristo. Ele definitivamente evangelizou gentios, ou seja, não judeus, aqueles que estavam fora da lei, e os que eram fracos também, que eram ignorados pelos outros por causa do estado social, pobreza, escravos, pobres, marginalizados, para que pudesse conquistá-los para Cristo. Então, ele evangelizou os que tinham uma lei judaica, os que não tinham lei, e os fracos, tudo para Jesus. Então, de maneira geral, diz o seguinte: ele estava empenhado a acomodar as particularidades únicas de cada grupo de pessoas para que pudesse conquistá-los para Cristo. Ele está confortável, compartilhando a palavra de Deus com todos os grupos, qualquer um. Versículo 20 fala: tornei-me judeus para os judeus a fim de ganhar os judeus. Se você não é muito familiarizado com a Bíblia, mas Paulo era judeu, então sou estranho, né? Para os judeus, tornei-me judeu a fim de ganhar judeus. Mas Paulo, você é judeu? Paulo, você é judeu? Do que você está falando? Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você ouve a mensagem do Evangelho, que Deus salva os pecadores, quando percebe e admite que é um pecador que precisa de salvação e vê que Deus é o único caminho para essa salvação, tudo mais desaparece. Jesus crucificado e ressuscitado se torna o novo centro da sua vida e tudo mais é empurrado para as margens, para longe. E é disso que ele está falando. O Paulo não foi transformado pelo Evangelho cerca de 20 anos antes de escrever essa carta, que ele precisava se tornar como um judeu para alcançar os judeus. Ele foi transformado 20 anos antes disso. N.T. Wright escreveu: ser judeu não era mais a identidade básica de Paulo, pois isso não era mais quem ele era no nível mais profundo. Quem ele é, então, no nível mais profundo, se ele não é mais judeu? No nível mais profundo, ele é um seguidor de Jesus, livre de tudo, mas servo de todos por causa do Evangelho. Ele não precisa mais segurar com marcas de identidade do mundo, como ele não era mais judeu, com as leis de alimentação. Ou circuncisão, ou sábado, ou festivais especiais, mas aqui é que separava ele de outras pessoas. Mas aqui vai ele, e isso é importante. Quando ele está com o povo judeu, ele se adapta a eles para que ele possa ganhar ouvidos para o evangelho. Todo o seu princípio orientador é que ele fará qualquer coisa, exceto pecar, para ganhar pessoas para Jesus. Um missionário que viajou para China como e apareceu lá como se fosse um homem inglês e falando como um inglês, comendo como um inglês. Ele não se acomodou à cultura chinesa. E aí o que ele começa a fazer é trocar as suas vestimentas. Aí ele tingiu o cabelo para preto, para ficar mais parecido com os chineses, usava as roupas. Ele cortou o cabelo para se acomodar à cultura e os costumes chineses. Ele fez isso para que ele pudesse trazer atenção para a palavra. Então, para o Paulo conseguir os cristãos, ele se tornou judeu. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Ele não está debaixo da lei, ele não vai. Ele não vai fazê-los trabalhar com ele no sábado ou forçar a comer alimentos, porque ele vai se adaptar às preocupações dele, se adaptar a eles, para coisas que realmente importam, para que eles ouçam sobre a única coisa que realmente importa, o Evangelho. Certa vez, alguns amigos meus queriam dar uma grande festa, seguidores de Jesus, pessoas maravilhosas, e eles queriam usar essa casa gigante que eles tinham. Fazer essa festa. Algumas centenas de tickets. E aí eles fariam uma apresentação sobre a missão. E aí eles viram que isso ia bagunçar a vizinhança e foram conversar com os vizinhos. E explicaram para os vizinhos o motivo. Aí era um luau havaiano. E aí eles cavaram um buraco, uma vala, para assar um porco inteiro. E convidaram todos os vizinhos para vir. E alguns vizinhos não vieram. E aí eles se perguntaram por quê. E eles eram juízes, judeus, perdão. E judeu não come porco. A intenção foi maravilhosa, mas a execução foi terrível. Você precisa estar atento às coisas à sua volta. Você não vai convidar um vizinho judeu para comer churrasco de porco no sábado. Paulo aplica o mesmo princípio aos religiosos, marginalizados sociais, que aplicou aos religiosos, que era se adaptar, acomodar. Socialmente, como da cultura deles, para aquilo que não importa para ele, para ouvir aquilo que importa mais para todos. Eu tornei-me tudo com todos para, de alguma forma, salvar alguns. Não, significa que ele não. Ele vai mudar a mensagem do Evangelho para que possa ser ouvido por diferentes tipos de pessoas de diferentes origens e culturas diferentes. Ele vai mudar o Evangelho? Não, nunca. Ele está adaptando o método, não a mensagem. O Evangelho é fiel, a abordagem é flexível. Você precisa me ouvir. Por 2.000 anos, todos os tipos de pessoas, de todas as culturas e origens, com todos os tipos de histórias, de todas as gerações, falando todos os idiomas, foram apresentadas a Jesus de todas as maneiras possíveis, porque os cristãos são guiados por esse versículo da Escritura, onde Paulo diz: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma formar, salvar alguns. O evangelho é para os realmente religiosos, totalmente irreligiosos, marginalizados, todos que estão, todos eles. É isso que Deus é para a gente. Para que seja compreendido por todos. No fim do capítulo 10, ele fala: não se tornem motivos de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O exemplo de Paulo é Jesus, pensa nisso. Paulo está sugerindo que acomodemos algumas práticas culturais e relacionais diferentes a fim de ganhar ouvidos para o Evangelho, para que possamos ganhar pessoas, porque de forma com acomodação prática, racional, lógica, diferentes culturas práticas, possamos ser simpáticos e abrir o caminho, que na verdade que Deus fez por nós ao enviar o seu Filho. Embora possível tratar essa estratégia de se adaptar a público diverso como simples pragmatismo, os primeiros escritores cristãos reconheceram que Paulo estava se referindo à condescendência de Deus em se tornar humano. Então, normalmente a gente pensa em condescendência como algo negativo, que olha por cima, mas teologicamente a condescendência de Deus é maravilhosa, é a disposição de se abaixar, de nos encontrar na nossa fraqueza, onde a gente está. Quando Paulo se torna tudo para todos, ele está imitando a mesma postura de Jesus, a humildade de um Deus que se tornou humano por nossa causa. Toda revelação, toda a natureza do caráter de Deus ao longo de todos os tempos é um Deus infinito acomodando sua criação finita. Ele está nos acomodando como nós somos e como ele quer que a gente vive. Então, no seu evangelismo, Paulo está seguindo o exemplo de Jesus. Mas eu quero que a gente veja, porque isso é possível devido à natureza extremamente abrangente do Evangelho. Ele só pode dizer que vai acomodar tudo, porque a natureza do Evangelho foi universalmente aplicável, e ela é. E disse que o Evangelho de Jesus é totalmente abrangente, que pode ser compreendido por todos os tipos de pessoas, mas é aqui que a gente entra. Você precisa aplicar esse princípio em seu evangelismo para tornar a mensagem do evangelho compreensível. Para que seja compreensível por todas as pessoas, a nossa tarefa é fazer compreensível, é contextualizar a mensagem para que ela possa ser ouvida. Uma contextualização adequada significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do Evangelho a uma cultura específica, sem comprometer a essência e os detalhes do próprio Evangelho, segundo Timothy Keller. É importante contextualizarmos o Evangelho fielmente. Agora, há limites para essa adaptação? Sim, claro. Eu disse que, claro, Paulo está adaptando o método, não a mensagem. Seu evangelho é fiel, sua abordagem é flexível. Se você está dirigindo na estrada e tem vala dos dois lados, você precisa prestar atenção que você está dirigindo no centro da sua faixa, sendo flexível com o método. Por um lado, se você adaptar a mensagem que a cultura a qual você está se dirigindo a ouça, você estará caindo em uma armadilha que chamamos de contextualização excessiva e compromete a mensagem do Evangelho. Isso nunca, 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 nunca leva à transformação pelo Evangelho. Por outro lado, se você se recusar a ser flexível com a abordagem que adota para compartilhar fielmente o Evangelho, você soará estranho, alheio à cultura, que ninguém será capaz de entendê-lo e que você está caindo em outra armadilha de subcontextualização. Isso também nunca leva à transformação do Evangelho. Jesus ora sobre isso em João 17, que nos chama a estar no mundo e não ser do mundo. A contextualização excessiva significa que você é do mundo, onde realmente não há diferenciação entre a Igreja de Jesus e a cultura ao seu redor, que não tem mais uma mensagem. Por outro lado, a subcontextualização significa que você é tão estranho da maneira como fala de Deus que não está corretamente no mundo, não está presente para abençoá-los com o evangelho. Então você tem que estar no mundo, mas não ser do mundo. Assim como Jesus. Jesus não apenas ajustou suas práticas culturais, ele deixou o céu e entrou em nossa cultura quebrada, se tornou um de nós para nos resgatar. E é por isso que a contextualização não é apenas uma estratégia, é um modelo para a nossa missão moldada por Cristo. Paulo é inabalável na sua mensagem do Evangelho. Se voltar a 1 Coríntios, verso 1, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, a qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o que ele quer dizer é: se vai haver ofensa em nosso evangelismo, certifique-se de que a única ofensa, a única pedra de tropeço, seja o escândalo da cruz. Paulo é inabalável em sua mensagem do evangelho. Paulo é inabalável nas expectativas morais. Nessa carta, ele já abordou a unidade da igreja, a ética sexual, como eles cuidam das suas famílias, como se relacionam com estados sociais e cidade, preferindo aos outros do que a si mesmo, rejeitando ídolos e tudo mais. Ele não está comprometendo nada, ele não está fazendo concessões, ele não está acomodando ensinamentos falsos, ele não aceita. Qualquer coisa compromete o evangelho. Mas com relação a tudo mais, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Vamos falar sobre a proclamação abrangente. Tem um livro pequeno chamado O Evangelho 3D, Ministério em Culturas de Culpa, Vergonha e Medo, por Jason George. Nesse livro, ele fala sobre grupalidade. É como personalidade, mas para um grupo de pessoas. Grupalidade é a soma total das características de um grupo. Ele faz algumas generalizações amplas, mas acho que são úteis. Os missiólogos cristãos identificam três respostas ao pecado nas culturas humanas: culpa, vergonha e medo. Essas três emoções morais se tornaram a base para três tipos de culturas. Uma, cultura de culpa e inocência, são sociedades individualistas, principalmente ocidentais, onde as pessoas que infringem as leis são culpadas e buscam justiça ou perdão para corrigir um erro. Dois, as culturas de vergonha e honra descrevem culturas coletivistas, comuns no Oriente, onde as pessoas envergonhadas, não por cumprirem as expectativas do grupo, buscam restaurar sua honra perante a comunidade. E três, as culturas de medo e poder, que referem-se aos contextos animistas, tipicamente tribais ou africanos, onde as pessoas com medo do mal e dano buscam poder sobre o mundo espiritual por meio de rituais mágicos. Qual que é o meu ponto? Essas ideias dominantes em diferentes ambientes formam a nossa identidade de grupo. E você pode pensar: ninguém me diz como eu pensar, eu sou dono de mim mesmo. E assim que você sabe que definitivamente faz parte da cultura ocidental individualista. E qual que é o ponto? O Evangelho fala a todos eles. O Evangelho lida com culpa, vergonha e medo. Mas a menos que você saiba com quem está falando e tenha de alguma forma deixado de lado sua maneira padrão de pensar, sua grupalidade, e se adaptando à compreensão deles, você pode estar pregando a verdade para alguém que literalmente não consegue compreender o que você quer dizer. Pense nisso. Se você está doente, você vai no médico, né? E aí tem alguma coisa acontecendo, vírus, vários remédios existem. Mas em algumas partes do mundo, se você está doente, você não vai no médico, você vai em alguém que lida com o espírito que te deixou doente. Aqui no mundo ocidental, a gente não pensa nisso. Mas em outras partes do mundo, eles estão conscientes disso e você vai no curandeiro para que ele te cure. A gente pode estar falando da mesma coisa, mas a gente entende o mundo de formas diferentes. É como um rádio na frequência errada. Tá falando a mesma coisa, mas de formas diferentes. O evangelho do Jesus crucificado e ressuscitado lida com toda a nossa culpa, com todo o nosso medo, nossa vergonha. Mas se quisermos comunicar a compreensividade desse evangelho, precisamos entender com quem estamos falando. Normalmente a gente pergunta mais perguntas para entender a pessoa. Para ensinar. E nós precisamos pensar e ser cuidadosos para aplicar esses princípios às nossas vidas. Isso significa tornar-se tudo para todas as pessoas, para que todos os meios possam salvar alguns. Na cruz, Jesus morreu para expiar nossos pecados, né? Sobre a culpa. Ele assumiu a culpa por todos os pecados e quando você se arrepende, se volta para segui-lo, ele lhe dá uma posição correta diante de Deus e você é perdoado, purificado e a mancha da culpa é removida. Pela graça, através de fé de Cristo, você tem a redenção e o perdão de seus pecados. Jesus não virou a cara para você. Ele não está envergonhado de você, mas a marca da sua vergonha foi tirada de você. E você é restaurado em um lugar de honra, adotado como seu próprio filho. E no medo, na cruz, Jesus morreu para expiar o seu pecado. Onde você foi vencido pela tentação do maligno, Jesus não foi. Na cruz, ele desarmou os poderes, as autoridades, expondo publicamente, triunfando sobre eles. Em sua ressurreição, tendo derrotado Satanás, o pecado, a morte, o inferno, a sepultura, ele agora oferece a todos os que arrependem-se e creem no poder vencedor do Espírito Santo. Na cruz, ele morreu pelos seus pecados, ele lida com culpa, vergonha e o medo. E nós precisamos de todos esses três aspectos juntos. Se a gente voltar à nossa árvore genealógica, a gente vai achar alguém que acreditou que entregou a vida a Jesus. Alguém em alguma algum lugar do outro lugar do mundo para que a gente pudesse vir a compreender. Então, o ponto é que não é por acidente. Deus nos procura quando nós não estamos procurando. Um coração, nós teremos um coração servil como Jesus. A verdade da palavra é a mesma para todas as pessoas. E é suficiente para a nossa salvação. Você consegue imaginar o que Deus faria na igreja da região metropolitana de Vancouver se todos nós deixássemos de lado nossas preferências pelo bem dos outros? Se todos nós deixássemos de lado nossas liberdades para que pudéssemos ser servos de todos e aqui mesmo e ser tudo para todas as pessoas, para que de alguma forma todos os meios nós pudéssemos usar para salvar alguns. A redenção de Deus.